Leitura do livro do profeta Isaías. Isso diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio. Dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me conheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor.
Família das nações, Pai, ao Senhor, poder e glória.
Ó família das nações,
Pai, ao Senhor, poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios, ó família das nações. Ao Senhor, poder e glória. Pois Deus é grande, muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez o céu. Das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus atrios.
Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória.
Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecer diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça.
Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus, nosso Pai. Recordamos sem cessar a atuação da nossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor.
Canto número 21.
Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nos últimos domingos, sobretudo nos três últimos domingos, nós temos acompanhado Jesus contar algumas parábolas, parábolas ligadas à vinha, aquela imagem da vinha, e no domingo passado a parábola do banquete. Interessante a gente observar que as três parábolas, ou seja, os três domingos, Jesus direciona a sua mensagem para um grupo bem específico. Diz assim a introdução dos textos que nós ouvimos: Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para os fariseus e os anciãos do povo. No domingo seguinte, a gente escuta mais uma vez: Naquele tempo, Jesus dirigiu a palavra mais uma vez aos fariseus e anciãos do povo. Por quê? Porque ele estava, com essas parábolas, sobretudo, tecendo uma crítica muito dura às autoridades religiosas. Os fariseus, os anciãos, né, os sumos sacerdotes, eles tinham essa função de organizar este sistema religioso. Então, é diretamente para eles. Hoje seria para nós, presbíteros, bispos, né, que temos essa missão também da animação, da coordenação das comunidades. Lógico que a palavra de Jesus é dirigida a todas as pessoas, mas especificamente se dirige a esse grupo. No evangelho de hoje nós temos como que uma espécie de reação dessas pessoas à palavra de Jesus, dita nos evangelhos anteriores. É meio que uma espécie de contra-ataque que os fariseus, então, organizam para tentar pegar Jesus em alguma questão e, assim, acusá-lo de alguma coisa. Como nós podemos observar pelo texto bíblico, eles agem com muita maldade, são mais do que maldosos, são maliciosos. Quer dizer, se disfarçam, né, de pessoas que, inclusive, elogiam Jesus. Sabemos que tu és mestre, sabemos que ensinas a verdade, sabemos que não tens distinção, não faz distinção entre as pessoas porque não olhas as aparências. E por aí vai. Tudo fingimento. Tudo hipocrisia. Porque, na verdade, eles queriam era preparar e colocar Jesus numa armadilha. Qual que é a armadilha que está aqui com a pergunta que eles fizeram? É lícito ou não pagar o imposto a César? O Evangelho fala de dois grupos que estão ali perguntando Jesus. Um é o grupo dos fariseus, aqueles homens que seguiam plenamente a lei judaica. Plenamente a lei judaica. Linha por linha, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Tanto é que a palavra fariseu significa separados, porque eles viviam de tal modo que se separavam, se isolavam das outras pessoas. Do outro lado estavam os simpatizantes de Herodes. Quem é Herodes? Herodes é o governador, aquele que representa a dominação, a exploração romana na Judéia. De um lado, então, aqueles que criticavam essa exploração, ou seja, os discípulos dos fariseus. De outro, aqueles que diziam que isso ia ser bom para os próprios judeus, ou seja, a exploração e o Império Romano. Bom, dá para perceber. Se Jesus diz que é lícito, ele caça confusão com os fariseus. E aí eles vão dizer que ele é infiel a Deus porque presta culto ao imperador. Se ele diz que é ilícito, os partidários de Herodes diriam então você é um subversivo, você é alguém que vai contra a lei de César, e todo aquele que está contra César deve morrer. Por isso que Jesus diz hipócritas. E então diz essa frase, dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, sobretudo quando ele pede, então, a moeda, e ali está a figura e a inscrição de César, Augusto, imperador romano. Na história, essa frase, dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, passou como uma espécie de ditado popular que nós usamos em algumas situações da nossa vida para justificar algumas coisas que nem sempre são justificáveis. Bom, normalmente quando a gente não quer se envolver com questão política, ou sobretudo quando a igreja se pronuncia a respeito de algum assunto da nossa sociedade, emite alguma declaração, emite algum parecer, principalmente quando vai contra, vamos dizer assim, o senso comum, normalmente as pessoas contrárias usam essa frase bíblica. A igreja tem que estar mais atenta ao evangelho, porque lá diz que dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ou seja, essas pessoas dizem, a igreja não tem que se envolver nos assuntos da sociedade. A igreja deve cuidar do seu povo, deve rezar as Ave Marias, Pai Nosso, os padres devem cuidar da sacristia, no máximo do adro da igreja. E pronto, acabou. Nada mais do que isso. Há também um outro argumento que é mais usado nesses últimos tempos para justificar uma suposta e equivocada compreensão da laicidade do Estado. É muito comum a gente escutar isso hoje, o Estado é laico. Muita gente enche a boca para dizer isso. Não, não podemos haver com religião porque o Estado é laico. Na verdade, o que tem acontecido é um equívoco. Há dois conceitos que estão sendo trocados. Uma coisa é laicidade, outra coisa é secularização. Estado laico é o que nós queremos. Nós não queremos uma teocracia. Nós não queremos um Estado governado por líderes religiosos. Nós não queremos o Estado que é fruto de uma religião. Nós não queremos um Estado católico. Não. Estado laico, meus irmãos, é o que nós também queremos. Significa que o Estado tem a função de promover a vida das pessoas e das religiões. Que ele não deve fazer distinção das pessoas por causa da fé que professam. Não significa tirar símbolos religiosos. Não significa não ter ensino religioso nas escolas, isso é outra coisa. Não significa não poder falar de religião. O que não pode acontecer é que uma religião seja mais privilegiada que a outra. De tal modo que, se o Estado, ou, por exemplo, no nosso caso, o município, a prefeitura, favorece, ajuda, por exemplo, nas nossas festividades, Semana Santa, ela tem o compromisso e o dever de ajudar também as outras religiões na promoção que eles fazem também, de um encontro evangélico, de um encontro espírita, do encontro de religiões de matrizes africanas, não pode haver distinção nesse sentido. Agora, um Estado secular, que é diferente do Estado laico, é aquele que vai contra as religiões. E isso nós não aceitamos. Porque se o Estado não tem uma religião, as pessoas têm, e faz parte da vida humana. É um dado antropológico. Então não se pode esconder a religião ou colocá-la como se fosse assunto privado. Faz parte da nossa vida. Então, o que nós temos hoje, nessa ideia de que o Estado é laico, é, na verdade, uma proposta de secularização do Estado e de todas as instituições. E o Estado não precisa ser secular para respeitar a diversidade religiosa. Basta que ele seja laico no sentido verdadeiro. As pessoas, às vezes, usam essa afirmação para isso. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que que Jesus está querendo dizer com tudo isso, meus irmãos? Como eu disse, nem uma coisa, nem outra. Ou seja, nem nos afastarmos da realidade humana, concreta, nem queremos dizer que o Estado não pode ter, vamos dizer assim, uma promoção da vida das pessoas e da fé que elas têm. Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte, é justamente o contrário. Contrário em que sentido? Toda pessoa que serve a Deus deve manifestar esse serviço também em favor dos outros, no bem comum, a partir, inclusive, das instituições religiosas e políticas, melhor dizendo. Também políticas faz parte da nossa vida de fé, o engajamento na sociedade. Não podemos, meus irmãos e irmãs, nos distanciar dessas realidades, mesmo que sejam mundanas, porque elas favorecem o bem comum. São instrumentos, e como instrumentos devem ser bem usados, assim como eu estou tentando usar bem o microfone para lhes falar. Então o problema não está necessariamente na instituição política. O problema está em quem usa a política como absoluto da vida. Quem acha que o político é Deus. Quantas pessoas por aí endeusam políticos, figuras, como se fossem quase que santos e santas. Esse é o grande problema. Aí está a questão. Quanta gente endeusa deputados, governadores, prefeitos, vereadores, como se fossem os grandes homens e mulheres, santos e santas de Deus. Podem até ser. Tem tudo para ser, mas nem sempre são. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu gosto muito do fulano de tal, porque ele asfaltou a minha rua. Quem disse que foi ele que asfaltou? Ele foi lá, colocou asfalto na sua rua, trabalhou no sol quente? Não. Ele pegou o dinheiro do bolso e pagou a firma para poder fazer o asfalto? Também não. Então não é ele a pessoa que fez o asfalto chegar na sua rua. Na verdade, fomos todos nós a partir dos impostos que pagamos. Diga-se de passagem que devemos pagar os impostos. Jesus não está dizendo para não pagarmos os impostos. Até porque é isso que nos dá a condição de questionar, de cobrar. Nós falamos da corrupção nos grandes da nossa sociedade, mas é a corrupção em nós. Quantas vezes a gente tenta burlar o imposto de renda? Quantas vezes a gente tenta falsificar aí uma nota fiscal, ou não pede, ou não dá nota fiscal? É engraçado, às vezes, quando a paróquia faz alguma compra, a pessoa pergunta assim: ô padre, precisa de nota fiscal? Será que precisa perguntar? É obrigação emitir? Não deveria ser perguntado, deveria ser dado. Independentemente da pessoa querer ou não, é uma questão de justiça, de direito. Ah, mas são muitos os impostos. Ótimo, então vamos discutir isso. Mas não nos escusando de poder pagar o próprio imposto, porque isso não nos dá o direito. Ah, mas é pouquinho, é verdade. Deixa a torneira da sua casa pingando água, nem que seja uma gotinha só durante um mês. Veja depois se a conta de água não vai ficar diferente. Isso é ferir o bem comum. O imposto que você não paga não é ao político tal que é corrupto que você deixa de pagar. É ao bem comum. Faça a sua parte, é obrigação nossa. Agora, não se esqueça, a política não é a realidade última. Daí a importância da fé fecundar a política, para que nós consigamos perceber que há uma realidade que transcende essa realidade política. E aí sim entra a nossa missão como cristão, como cristã nesse meio. Depois, meus irmãos e irmãs, não dá para a gente celebrar a nossa vida de fé sem olhar para a vida nossa no cotidiano. Ontem eu recordava aqui na celebração à noite, como é que a gente vai celebrar bem? Ontem era dia dos professores, a vida desses professores, com tudo isso que nós assistimos recentemente no estado de Minas Gerais. A coisa está tão séria que nem divulgar as razões pelas quais as pessoas estavam em greve estava sendo possível. Como nós vamos, meus irmãos e irmãs, celebrar a nossa fé sem perceber essa situação dos professores, sobretudo da rede de ensino médio fundamental do nosso estado? O estado de Minas Gerais tem o pior piso salarial dos professores. Será que o ensino fundamental é tão desnecessário? Será que não está havendo uma inversão? Será que a criança, ela é menos importante do que o jovem que está na universidade, por isso os investimentos são menores? Tem alguma coisa que não está certo aí. E a gente ainda não pode nem, as pessoas não podem nem dizer isso, não podem nem se manifestar. Onde está então essa tão sonhada democracia? E qual é a nossa participação em tudo isso? Então, meus queridos irmãos, para encerrar, Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Demos a César a moedinha dele, ele fez. Mas a Deus o que nós damos? Deus também escreveu, Deus também tem moeda, todo rei tem sua moeda. Qual que é a moeda de Deus? A senhora sabe? Não é o real, não. Muito menos o dólar, tampouco o euro. Deus gravou a sua imagem no coração da gente. Nós somos a moeda de Deus. E não é moeda de troca, não. Por isso que Jesus faz a crítica dura mais uma vez àquelas pessoas, porque eles estavam vendendo o povo. E há instituições políticas, sociais, religiosas, que ainda hoje vendem o nosso povo a partir da boa fé das pessoas. E esse é o grande problema. Vender o povo. Dar o povo a quem não é de direito. O povo está para ser dado a Deus. Somente a Deus o povo pertence. E a nossa vida de fé deve ir nessa direção. As nossas pastorais, a nossa igreja deve caminhar nessa direção. Favorecer para que o povo de Deus não seja maltratado, não seja excluído, não seja oprimido, não seja enganado. E é por isso, sim, que é missão da igreja meter o dedo onde muitas pessoas pensam que não deve meter o dedo. Sobretudo nesse mundo da política, para que as pessoas tenham mais clareza e consciência daquilo que devem fazer. Sejam mais éticas, sejam mais transparentes, sejam mais honestas. E nós também. Deus nos ajude. Termino com uma frase de um amigo meu, certa vez conversando um assunto, ele falou assim, a gente conversando essas coisas todas, ele disse o seguinte, cada um tem o que merece, aos poderosos, o poder, aos pobres, a felicidade e a alegria. Amém.